Hoje a nossa conversa é sobre peso corporal. Na Bíblia tem uma passagem, uma frase que diz assim: Porque a todo aquele que tem, será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. E isso é interessante porque isso é exatamente o que acontece com o tecido adiposo, a sua presença no corpo humano com relação a ganho de peso. Tem pessoas que comem um pouco e rapidamente ganham muito peso. Geralmente são as pessoas que já estão acima do peso. São pessoas que passam ali 1, 2 semanas fazendo uma restrição alimentar, se cuidando, elas conseguem emagrecer, mas chegou no final de semana, abusou por 1, 2 dias, elas já ganham bastante peso. E outras pessoas, que são as bem magrinhas, com pouco tecido adiposo, elas se esforçam para comer tudo que conseguem. E se elas pulam uma refeição à tarde, elas já perdem peso. Então, por essa percepção, e a gente vê isso claramente em consultório, nos atendimentos, eu adaptei essa frase bíblica e eu, ao avaliar o tecido adiposo, eu sempre coloco dessa forma. O tecido adiposo segue a regra bíblica, que diz que a quem muito tem, muito mais lhe será dado. E a quem pouco tem, até esse pouco lhe será retirado. Então é muito interessante ver esse contexto, porque a gente, com o passar do tempo, foi conhecendo cada vez mais sobre o tecido adiposo. No passado, a gente achava que o tecido adiposo era simplesmente uma reserva das calorias excessivas que a gente tinha ingerido. E hoje a gente sabe que não é exatamente isso, ou não é apenas isso. O tecido adiposo, ele funciona como se fosse um tecido endócrino desregulado. O tecido adiposo, ele produz uma série de hormônios, ele tem receptor para hormônios, ele produz enzimas, produz citocinas e elementos ligados à inflamação corporal. E diferente de uma resposta normal endocrinológica, onde, por exemplo, se eu tenho um baixo nível de hormônio tireoidiano circulante, eu vou ter uma resposta de aumentar a produção desse hormônio. Então, a minha tireoide recebe um estímulo pelo hormônio que a estimula, que é o tireoestimulante, né? O TSH, e eu vou produzir mais hormônio. Então, se eu tenho bastante hormônio, eu reduzo esse estímulo para que a tireoide produza. Então, existe um mecanismo de regulação que nós chamamos de mecanismo de feedback. Então, isso tende a ser muito alinhado na nossa parte endocrinológica. O problema é que o tecido adiposo, ele não tem esse controle dessa forma. Então, quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais eu acabo criando bagunça no corpo, porque eu vou jogando substâncias na corrente sanguínea que, sem controle, vão bagunçando todo o funcionamento corporal, como eu vou descrever para vocês daqui a pouquinho. É curioso a gente observar, né, que a questão do peso, ela traz hoje até uma preocupação com algumas terminologias, porque algumas pessoas falam que existe hoje uma gordofobia, né? Mas a gente tem que realmente tratar com muito cuidado a questão do peso, porque isso não é uma questão de deixar alguém segregado ou falar mal de alguém que tem excesso de peso. O que a gente precisa saber é que o excesso de peso, ele é bastante nocivo à nossa saúde por vários aspectos. Isso é tão antigo esse conhecimento, que antes da gente ter recursos técnicos para avaliação, como nós temos hoje, né, das consequências da obesidade, já se sabia que quando a pessoa estava deitada na cama e ela tinha visualmente mais abdômen do que caixa torácica, ou seja, o abdômen estava mais alto do que a caixa torácica, essa pessoa já tinha um maior risco de mortalidade, principalmente por doença cardiovascular. E isso nada mais é do que o acúmulo de gordura abdominal. Hoje, tão sedimentado já esse conhecimento, né, sobre esse aspecto nocivo. Eu tenho uma certa dificuldade em entender a obesidade como uma doença. Apesar de muitos locais, muitas entidades internacionais colocando a obesidade como uma doença, eu não consigo olhar dessa forma. A obesidade, na realidade, ela é uma resposta fisiológica ao excesso de calorias que a gente ingere, frente ao gasto que a gente tem. Então, se eu tenho uma ingestão calórica excessiva, eu não consigo gastar aquilo que entra no, por meio da alimentação, eu vou acumular tecido adiposo. Isso é fisiológico. O que é nocivo são as consequências desse excesso de tecido adiposo acumulado. Então, eu poderia até pensar que a condição da doença, ela se instala por esse acúmulo de tecido adiposo. Então, se eu for olhar por esse ângulo, eu preciso ver o que leva a pessoa a comer demais. E aí tem várias possibilidades que vai ficar para o nosso próximo podcast, essa questão sobre os fatores que influenciam no controle de fome e de saciedade. Porque a gente tem um tipo de vida hoje que é muito fácil desregular esses fatores. E se a gente não consegue colocar isso dentro de um funcionamento fisiológico, de um funcionamento adequado, eu nunca vou conseguir controlar essa condição de excesso de peso, né? Mas o excesso de peso é uma resposta fisiológica ao excesso de calorias. É curioso que quando você vai para a balança ela vai medir tudo que está dentro do seu corpo. Então o peso vai ser a soma de ossos, vai ser a soma dos músculos, vai ser a soma de água que está fora dos músculos ou dentro dos músculos, as vísceras que você tem. Então a balança ela é um elemento que a gente tem um certo cuidado em inferir um estado nutricional só pelo peso que aparece ali. Então, para a gente é muito interessante saber qual é essa composição corporal. E a nossa maior preocupação no contexto da formação de doenças é quando esse aumento de peso se deve a tecido adiposo. Então, a gente pode ter, por exemplo, um fisiculturista. Vai ter um baixo teor de gordura e uma elevada quantidade de massa magra, né, de tecido muscular. Essa pessoa vai ter um peso mais alto do que é esperado para a altura dela. Mas isso não vai caracterizar para ela uma condição de obesidade, porque o que está compondo esse corpo é músculo. Então, você vai perceber, se você passa com um profissional de saúde, né, uma nutricionista, um médico que trabalha com composição corporal, vai ser visto não só o seu peso com relação à sua altura, mas quanto desse peso é tecido gordo e quanto é tecido magro. E é curioso, porque quando a gente trabalha aí na nutrição, com relação a peso corporal, tem vários tipos de peso, né? Tem o peso habitual, o peso usual, o peso ajustado, que a gente usa muito para pessoas que estão muito acima do peso, precisam receber algum medicamento, né? Então a gente não faz um cálculo de medicamento por quilo de peso para uma pessoa de 180 quilos igual uma pessoa para 70 quilos. Eu não vou multiplicar aquela dose do medicamento por 180, enquanto eu multiplicaria por 70 para uma pessoa que tem um peso adequado. Então eu não vou medicar só o tecido adiposo, né? Eu tenho que fazer ajustes de peso. Tem o peso desejado, enfim, tem vários pesos. Eu costumo dizer que para consultório são três pesos que mais me interessam. Então tem um peso que é o peso bem comum que todo mundo quer saber, que eu chamo de peso estatístico, que é o índice de massa corporal. Esse índice ele é bem conhecido, ele foi criado por uma companhia de seguros norte-americana e eles fizeram uma correlação muito interessante. Então, para calcular o índice de massa corporal, a gente pega a sua altura em metros e multiplica pela própria altura. Então, eu vou ter a sua altura ao quadrado. E eu vou dividir esse resultado pelo peso. Então, se eu tenho, por exemplo, 1,65 m, eu vou multiplicar 1,65 vezes 1,65 e vamos dizer que o peso seja 80 quilos. Então, eu vou dividir 80 por esse peso por essa altura que foi obtida por meio desse cálculo ao quadrado. E a partir daí, essa companhia de seguros foi percebendo que existia uma faixa onde as doenças eram menos prevalentes. E a partir do momento que essa conta mostrava valores mais elevados, que aumentava muito algumas doenças. Então foi criada uma faixa de referência que a gente coloca que o indivíduo tem um peso saudável, um peso adequado, que é a faixa de eutrofia, né? De trofismo, de peso eu, normal, né? Essa é a correlação dessa palavra. Então, a gente considera essa normalidade quando esse índice de massa corporal, ou IMC, vai de 18,5 a 24,9. E eles viram que conforme ia passando de 25, mas principalmente quando passava de 27, aumentava muito as doenças crônicas associadas ao excesso de peso. Então, de 25 a 29,9 é o sobrepeso, a partir de 30 já é obesidade. E aí tem graus, obesidade grau 1, 2, 3 e tem até o superobeso, né? Então, isso é um método interessante, porque existe uma correlação estatística para isso, mas isso demanda muitos cuidados, porque esse índice não me fala quanto eu tenho de gordura e quanto eu tenho de massa magra, de massa de tecido muscular. Então eu posso incorrer em erros. E pessoas que têm pernas mais curtas, braços mais curtos e tronco maior, por exemplo, vão ter dados alterados. Então, quando eu faço essa avaliação, por exemplo, para indivíduos orientais, eu tenho que tomar muito cuidado, porque oriental não tolera ganho de peso. A composição corporal do oriental costuma ser constituída por mais tronco e menos membros inferiores e superiores. Então, ou seja, eu tenho menos braço e perna e mais abdômen e tórax. Isso quer dizer que quando esse indivíduo ganha peso, geralmente esse peso está mais concentrado na região abdominal. Então, um oriental, às vezes com índice de massa corporal, que o normal é até 24,9, se ele tem acima de 23, muitas vezes ele já está com muitas alterações metabólicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses índices. Eles são interessantes, eles valem para questões populacionais, para a gente fazer estudos científicos, mas na prática individual, eu tenho que me atentar e ver outros elementos. Então, o outro peso que para mim interessa muito, né, que eu trabalho com avaliação de metabolismo, é o que eu chamo de peso metabólico. Eu costumo dizer que esse é o peso que vai me dizer o que o seu corpo acha de você. Então, muitas vezes você está com peso dentro daquele índice de massa corporal, mas você já começa a ter elevação de alguns parâmetros que mostram que já começa a ocorrer um excedente de peso, mesmo dentro da faixa de normalidade do exame. Tá? Então, esse peso metabólico, na minha condição de médico, é o peso que mais interessa. Porque existe um terceiro peso, que eu chamo de peso desejado. Ou seja, o que que a pessoa acha dela mesma, o que que ela quer para ela. E muitas vezes são pesos que não são muito compatíveis. Às vezes a pessoa está com um peso onde ela já está tendo alterações negativas, ela está um pouco acima do que ela deveria estar, mas ela se gosta com um peso um pouco maior. Um exemplo claro disso a gente vê muitas vezes na menopausa. Muitas mulheres, né, quando já não menstruam, elas estão, digamos, uns 55 anos, 60 anos, 70 anos. Muitas mulheres falam assim: olha, eu gosto do meu corpo mais magro, só que o meu rosto não fica legal. Então eu prefiro engordar um pouquinho porque eu gosto mais do meu rosto quando eu estou um pouquinho mais cheinha. Só que para o corpo, muitas vezes, isso é nocivo. Né? É um peso que a pessoa fica bem, emocionalmente bem, esteticamente ela se gosta com esse peso, porém as repercussões metabólicas não são interessantes, não são positivas. Né? Então, isso tem que entrar num certo equilíbrio. A gente precisa ter uma certa negociação entre o peso metabólico e o peso desejado. Eu acho interessante porque quando a gente vai avaliar essas condições de exames laboratoriais, o que muda com relação ao excesso de peso, nós temos muitos elementos laboratoriais que vão mexendo com isso. Mas existe um método que você pode fazer em casa, que eu chamo de pinçômetro de pança. O pinçômetro de pança consiste em você pegar o seu dedo indicador e polegar no formato de pinça e apertar, ou seja, separar a quantidade de gordura que você tem entre o seu músculo abdominal e a pele. Isso é um tipo de gordura que a gente pode ver acumulando. Mas existe uma outra gordura que é mais difícil da gente tocar, apalpar, que é a gordura que está no meio das vísceras, ou seja, está atrás do músculo abdominal. E ela às vezes se manifesta pelo aumento do volume abdominal e muitas vezes até o tecido adiposo subcutâneo, aquele que você consegue pegar ali por fora, às vezes ele não é tão excessivo, mas a gordura lá dentro é uma gordura que se manifesta bastante. Então, essa gordura que está no meio das vísceras é a pior que tem. É muito interessante porque a gente vê isso claramente na avaliação metabólica. Quando o indivíduo ele está acima do peso e a gordura que ele traz é uma gordura visceral, que está no meio das vísceras, ele tem muitas alterações metabólicas, muitas alterações laboratoriais. Quando esse indivíduo engorda no corpo inteiro, ou seja, ele ganha peso, mas ele ganha peso em panturrilha, em coxa, em costas, em braço. Alguns até não ganham barriga, ganham no corpo inteiro, mas não ficam com aquela barriga mais protusa. Esse ganho de peso em corpo inteiro traz menos repercussões metabólicas do que o ganho da gordura mais abdominal. E, de certa forma, a gente não tem muita escolha. A gente não escolhe onde vai engordar. Né? Então, fala assim, poxa, legal, já que eu vou engordar, então eu vou engordar no corpo inteiro. A maior parte das pessoas vai engordar na barriga e não vai ter controle nenhum para espalhar essa gordura, porque a gente não conhece como mudar isso, né? Então, isso é uma forma interessante da gente avaliar também essas repercussões metabólicas. E eu posso dizer tranquilamente para você que envelhecer sem barriga é um dos maiores investimentos que você pode fazer para a sua saúde. A questão de controle de gordura abdominal é muito importante. E, por conta disso também, eu quero te contar algumas condições que acontecem com o excesso de peso. A gente tem um certo problema hoje, né, nessa junção endocrinologia, nutrição, porque a gente acabou associando algumas condições hormonais ao peso, quando muitas vezes a condição é simplesmente nutricional. Eu costumo dizer que peso corporal não é ligado a níveis de insulina. Peso corporal é ligado à atividade de mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são elementos dentro das nossas células que estão ligados ao nosso metabolismo, ao queima de energia, sinalizações. Então, quando eu penso em nutrição, eu penso mais na mitocôndria. A insulina, ela ganhou muita visibilidade porque ela é um hormônio que está associado ao controle de peso. Só que essas alterações nos níveis de insulina, que o excesso de peso leva ao aumento dos níveis de insulina, tornou a insulina uma vilã. Só que a coitada pegou uma fama ruim, porque ela é uma consequência da obesidade. Ela não é causa de obesidade. E isso veio de no meu ver, uma confusão entre a visão endocrinológica da doença e a questão da fisiologia da saúde, né? A gente sabe que a insulina alta, ela é um hormônio que segura o tecido adiposo, não deixa a gente queimar o tecido adiposo. Ela vai auxiliar no estoque de gordura corporal. Ela é um hormônio anabólico, ela tem um efeito muito interessante na multiplicação celular, no ganho de massa magra. Então, a insulina é um hormônio anabólico. A insulina vai aumentar quando eu como demais. Eu tenho que guardar aquilo que eu comi. Então, ela vai aumentar naturalmente. Existem outros fatores que a gente vai conversar em outro podcast que fazem alterar os níveis de insulina. Mas o fato aqui é que a insulina alta, ela é uma consequência de alguns hábitos e do excesso de peso. E o que acontece é que a gente sabe que na endocrinologia a gente vê muito isso. O indivíduo está ficando acima do peso, está ficando com a insulina alta e pode acontecer que em determinado momento essa pessoa perca a capacidade de produzir insulina. Então, ela vai ter um quadro de insulina baixa, ou seja, de uma insulinopenia. E esse é o momento onde a pessoa começa a perder muito peso, porque a insulina muito baixa, patologicamente baixa, quer dizer, é uma condição de doença, a insulina não consegue reter ou segurar a gordura no tecido adiposo. Então, ela começa a ter uma saída em massa dessa gordura do tecido adiposo. E essa condição, ela pode ser tão nociva que isso pode levar a uma hospitalização dessa pessoa. O que acontece muito no diabético tipo 1, né? Que é mais comum aí nas crianças, nos jovens, onde por uma doença autoimune, o corpo destrói as células que produzem insulina, então a insulina fica baixa, ou seja, a pessoa tem uma insulinopenia, e o tecido adiposo vai sendo desconstruído de uma forma muito maciça. Então, a gente sabe que a insulina baixa faz com que eu perca tecido adiposo, mas isso é na doença. Isso é uma condição onde eu não consigo mais produzir insulina. Isso não é a condição normal da fisiologia. Porque na fisiologia, eu consigo abaixar os meus níveis de insulina por várias condições. Dentre elas, a atividade física, eu consigo reduzir na gordura saturada, eu consigo reduzir no peso corporal, principalmente a gordura abdominal, mas eu não vou ficar sem insulina, né? Então, a coitada, a gente vai conversar muito em outras condições. A coitada da insulina não é causa de obesidade, ela é consequência de obesidade. Mas, voltando lá para o começo, né, que eu vou contar algumas consequências desse excesso de peso, da mesma forma, né, que a gente conversou que a quem muito tem, muito mais lhe será dado, conforme a gente vai aumentando o peso, a insulina vai subindo, ela vai ficar cronicamente alta. Ela está o tempo inteiro tentando fazer a função dela, que é pegar aquele excesso calórico que chegou e guardar. Então, ela alta vai acontecer uma série de condições. A insulina alta pode estimular uma enzima chamada HMG-CoA-reductase. Essa enzima é uma enzima-chave na produção de colesterol. Então, a gente vê que as questões de dislipidemia, né, elevação dos níveis de colesterol, né, principalmente nesse caso, pode ter uma relação muito intensa com os níveis aumentados de insulina. A insulina alta, ela aumenta a reatividade do nosso sistema nervoso simpático, ou seja, os nossos mecanismos de luta e de fuga, e a gente tem uma resposta maior à produção de adrenalina, que a gente consegue produzir mais adrenalina, que tem um efeito bastante ruim para o nosso sistema cardiovascular, de contração de vaso sanguíneo, ela vai acelerar o coração. A insulina tem um efeito de retenção de água. Então imagina um vaso sanguíneo cheio de água, eu contraio esse vaso sanguíneo, né, e o risco de hipertensão arterial é muito maior nessa condição. Sem contar que o tecido adiposo produz uma substância, dentre as dezenas que ele produz, chamado angiotensina. Olha só o nome, anjo de vaso, tensina de tensão. É um tensionador de vaso, ou seja, é um vaso constritor. Então, contrai o vaso sanguíneo. E isso, para aumento da pressão arterial, é bastante ruim. Então, essa condição de excesso de peso, levando também ao aumento da insulina, vai fazer com que eu tenha um risco muito aumentado para a hipertensão arterial. As nossas células pancreáticas, produzindo aquele monte de insulina, eu poderia estar trabalhando, por exemplo, vivendo com cinco insulinas sendo produzidas ali. E de repente eu estou produzindo 15, 20, 30, 50, 80 insulinas. Imagina você fazendo décadas desse trabalho forçado por muito tempo, essa hiperfunção de células vai causando dano a essas células e eu vou lesionando as células pancreáticas que produzem insulina, e eu posso chegar num momento onde eu não consigo mais produzir. E eu crio uma condição que é a diabetes. Eu então crio doença cardiovascular, eu crio gordura no fígado, né, com esse excesso calórico, porque o excedente de peso não é só no tecido subcutâneo ou nosso tecido abdominal, nessa gordura visceral. Eu também acumulo gordura no fígado. É curioso isso, porque hoje eu recebo muitos pacientes no consultório que falam assim: ah, eu tenho gordura no fígado, mas me falaram que é normal. Não, gordura no fígado não é normal. Pode ser comum, porque as pessoas estão acima do peso, mas nunca vai ser normal. A gordura no fígado é o processo do foie gras, né, do patê de fígado de ganso. O que que eles fazem com o ganso? Passa uma sonda ali no estômago do ganso, injeta a quantidade enorme de comida e solta o ganso lá, coitado, todo dia, uma ou não sei se são duas ou três vezes por dia, sonda no estômago e coloca muita caloria para esse animal. O que acontece? Ele vai ficar gordo, vai ficar obeso e vai ficar com o fígado cheio de gordura. Nós, seres humanos, fazemos isso de livre e espontânea vontade. A gente acaba, muitas vezes, em condições específicas, desregulando o nosso centro de fome e de saciedade, comendo mais do que a gente precisa, e o fígado é um local onde vai também acumular gordura. Isso causa muito dano, causa lesão hepática. A gordura acumulada tem um fator de inflamação para o fígado. Então, não é normal ter gordura no fígado. É comum, mas não é normal. Isso é algo que tem que ser corrigido. Um outro ponto que é importante verificar também, que muda muito a qualidade de vida e é muito problemático, é que o excesso de peso ele pode causar uma restrição de toda a parte pulmonar, por uma questão de volume mesmo, de compressão, né? A pessoa deitada com mais barriga, essa barriga por gravidade descendo com ela na horizontal, empurra mais os pulmões para cima. Então o pulmão já vai ter uma amplitude menor de respiração e a região do pescoço vai aumentando de volume. Com tecido adiposo, a língua vai ficando mais grossa e a pessoa, quando dorme e relaxa, ela tem uma obstrução dessa passagem de ar. Então, ela vai ter uma condição de falta de ar noturna, que a gente chama de apneia do sono. A pessoa muitas vezes acorda sufocada com isso, né? Isso aparece por dois marcadores no hemograma muito interessantes, né? Que eu mostro isso muito para os meus alunos no curso de avaliação metabólica. O hemograma é um exame muito legal para apontar esses fatores também que acontece na apneia. Só que a apneia, você imagina só, nessa situação, a pessoa vai ter um sangue mais viscoso, né? Ela acaba tendo um estímulo maior de produção de células vermelhas e uma resposta de adrenalina muito alta. Então é um fator muito grande para a hipertensão arterial, é um fator de muita fadiga durante o dia, sem contar o ronco e todo o contexto familiar que muitas vezes bagunça muito a vida conjugal. Outro ponto ligado a essa questão de peso é o próprio fator dessa condição de pressão sobre as articulações e sobre a parte de ligamentos, né? Então, assim, o nosso joelho, nossa coluna, nosso quadril, ele não foi projetado para que a gente tenha uma carga tão grande como a gente vê numa obesidade. Então, é comum que nessa situação você vá causando lesões. Ainda mais quando você opta em fazer uma atividade física, às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu quero emagrecer e eu tenho que fazer atividade física. Peraí. Primeiro que não é bem assim. Dependendo da situação, eu posso ter muito efeito com emagrecimento com atividade física, a gente vai conversar em outro momento, e dependendo da situação, não é o principal fator que vai fazer a pessoa emagrecer. Mas vamos supor que essa pessoa optou, né, por orientação de alguém, ou porque ela achou que deveria fazer atividade física, ela está acima do peso, ela resolveu correr. Só que ela não fez preparo, ela não fez fortalecimento de joelho, não fez fortalecimento de articulação. Ela pode ter uma lesão por conta disso, né? Então, o peso por si só é um fator de muita preocupação para a condição osteoarticular. Um outro fator importante que tem também, o tecido adiposo, dentre as várias coisas que ele produz uma enzima chamada aromatase. E ela faz com que a testosterona nossa circulante seja transformada em estrogênio. Então eu tenho uma alteração em níveis hormonais, reduzindo um hormônio muito importante, inclusive para o ganho de massa muscular, que é a testosterona. Né? Então a gente vai tendo essas alterações. E o tecido adiposo é um elemento altamente inflamatório. Então a inflamação é um fator de criação de muitas doenças, porque eu estou frente a um corpo estressado, um corpo onde é necessário reparos constantes, e aí a gente vai ter a geração de muitas doenças, e eu posso citar todas as doenças crônicas não degenerativas, o que inclui diabetes tipo 2, isso inclui doença cardiovascular, né? Isso inclui câncer. Então, isso é um sistema todo criador de doenças. E sem contar os diversos aspectos que são de ordem emocional e social, né? Que acabam sendo ligados a essa condição da obesidade. Inclusive com uma sensação que muitas pessoas têm da impotência de levar o seu peso para um nível normal. A pessoa às vezes ela não se vê capaz de fazer isso. Ou às vezes ela coloca muita energia, ela consegue emagrecer um pouco, mas na hora que ela relaxa, ela volta com o peso para onde era antes. Então, essa condição de reganho de peso é algo muito, muito documentado na literatura científica. E isso faz com que muitos profissionais optem em usar medicamentos de uso contínuo para manter o peso dessas pessoas. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e que isso eu vou entrar no próximo podcast, é a condição do que leva ao controle de saciedade e de fome. Porque se eu não mexer com todos eles, eu nunca vou fazer um ajuste de peso. Então não vai ser usando um remédio ou fazendo uma modificação específica que eu vou ter o efeito que eu quero. Eu tenho que entender todos os fatores de controle de peso para que eu possa fazer esse ajuste. E aí vale a pena a gente ter esse conhecimento de que carboidrato, proteína, gordura e álcool, todos eles em excesso levam ao ganho de peso. Então não adianta eu fazer uma dieta hiperproteica e hipergordurosa quando eu vejo que o que está em excesso é a gordura da dieta. Então tem pessoas que para emagrecer vão precisar baixar o carboidrato, outras vão precisar baixar a gordura, outras vão precisar reduzir o álcool, outras vão ter que abaixar tudo. E é muito curioso que tem pessoas que para emagrecerem precisam aumentar o carboidrato e baixar a gordura. Então isso aparece claramente em exames laboratoriais, que é o foco que eu trabalho muito e a gente vai passando esse conhecimento para os alunos todos para que a gente possa fazer ter uma intervenção mais focada e a gente possa ver o que que precisa mexer na dieta. Porque quando a gente fala em mudança de hábito, dificilmente você vai conseguir mudar muitos hábitos ao mesmo tempo. Então já conversei com vocês em outro podcast que eu prefiro uma mudança que seja pequena, porém duradoura, do que grandes mudanças que são passageiras. Então, se eu consigo pegar os focos principais dos problemas e mexer nos focos principais, eu consigo uma chance maior de sucesso terapêutico, porque a pessoa vai focar em algumas coisas para ter o efeito dela, né? Então, isso é muito importante. E aí vale muito essa questão que ficou essa onda de low carb para cima e para baixo. Tem pessoas que vão baixar o carboidrato e vão perder massa muscular. Então eu tenho que tirar o excesso de carboidrato, mas não deixar uma pessoa numa restrição, porque às vezes a restrição que ela precisa é de gordura e não é de carboidrato, né? Então isso fica para uma outra conversa também. Por outro lado também, além da questão da obesidade, tem a questão do indivíduo que é magro. Às vezes é magro demais e ele também sofre com isso. O que a gente observa é que assim, quem tem uma estrutura muito magra vai tender a ser muito magro grande parte da vida. E essa pessoa, quando começa a ganhar peso, às vezes ela começa a ver que ela vira um falso magro. Porque ela tem uma estrutura magra Ela tá com os pneuzinhos formando, tá com as boinhas laterais ali se formando. Mas quando você vê a pessoa, por exemplo, uma camiseta, você acha que ela é magra, porque ela tem uma constituição magra. Então, essa pessoa, até ficar num peso que ela seria considerada acima do peso mesmo, com sobrepeso ou obesidade, vai muito peso. Então, isso é muito importante olhar com esse cuidado para quem tem uma estrutura magra, para a gente entender que essa pessoa magra, às vezes, com os 2 quilos a mais, ela vai ganhando quilos de gordura. Isso torna ela uma falsa magra, né? Então é importante ver essa composição corporal para ver com quem a gente está lidando. E geralmente a gente vê que para quem é muito magro, o que dá mais efeito de ganho de peso é atividade física com resistência, né? Ou seja, um trabalho onde ela vai fazer muita força, né? E fazer uma hipertrofia muscular com isso. Junto com essa hipertrofia, geralmente vem um aumento da fome. Então a pessoa ela começa nessa situação onde o corpo tá pedindo para construir mais músculo, ela precisa de mais matéria-prima. Então, automaticamente, se ela está numa condição de equilíbrio, de controle de fome e de saciedade, ela vai ter um aumento de fome fisiológico para atender essa demanda de construção corporal. Então, isso é uma condição normal que a gente vai ver. Só que para os magros, lembra daquela regra bíblica do começo: a quem pouco tem, tecido adiposo, até esse pouco lhe será retirado. Então, o que que acontece? Toda perda de peso rápida é água e é músculo. A gente não perde gordura rápido. A gente perde água e músculo rápido, bem rápido. E ganho de peso rápido é água. Isso é fácil de você observar. Imagina que você está acima do peso. Então, você foi lá no final de semana, comer um pouquinho a mais, você fala assim: nossa, mas eu comi a mais 2 dias. Chegou na segunda-feira, eu tô com 1,5 kg, 2 quilos a mais do que eu tenho. Gente, ninguém vai ganhar 2 quilos de tecido adiposo comendo 2 dias. Não tem como. Só pra gente ter uma ideia numérica, tá? Mais ou menos 1 quilo de tecido adiposo são 7.650 calorias. Então, para eu ganhar 2 quilos de tecido adiposo, eu precisaria ingerir cerca de 15 mil calorias em 2 dias a mais do que eu como. Então, o que que acontece? O que leva esse ganho de peso é um acúmulo hídrico, é um acúmulo de água. Quando eu faço um aumento de ingestão calórica, a coitada da insulina, que só está querendo ajudar, porque chegou mais comida, ela tem que agir para guardar esse excedente, ela tem um efeito que nós chamamos de antinatriurético. Nátrio, né, do latim é sódio, então ela tem um efeito que não deixa você urinar o sódio. Então ela aumenta porque você comeu demais, ela vai até os rins e fala assim: rim, seguinte, olha, o sódio, né, o sal que você comeu, queria ser jogado para fora, né, que chegou aqui, você não vai urinar não. Devolve o sódio aqui para o sangue. E o rim, né, os rins devolvem o sódio para o sangue. E aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então eu acabo tendo um acúmulo de água. Então nessa condição, eu não consigo excretar o sódio e não consigo excretar tanta água. E eu acabo tendo um edema, um inchaço por conta disso. E não é incomum você encontrar uma pessoa que está com excesso de peso, com insulina alta, que ela vai ter marca de meia no final do dia, marca de anel, marca de roupa íntima, flutuação de peso de um dia para o outro. E são condições ligadas a essa retenção hídrica. E um dos fatores importantes para isso é esse aumento de insulina, né? Que essa coitada da insulina é consequência da obesidade e não causa, tá? Bom, já falei bastante aqui. No próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que controlam a saciedade, que é muito importante para que você possa entender como organizar, a sua vida para manter um peso mais adequado. A questão disso é que são muitos fatores que controlam a saciedade e a fome. E para que eu tenha esse ajuste de forma fisiológica natural, eu preciso de todos eles controlados. Isso é diferente de uma visão medicamentosa, porque na visão medicamentosa eu vou escolher, digamos, um remédio, dois remédios para tentar bloquear pontos de saciedade. E aí eu não vou ter o controle de tudo, porque na hora que a pessoa parar de tomar o remédio, automaticamente os fatores que não foram controlados vão gritar novamente e ela vai voltar para a condição que ela estava. Então, no próximo podcast a gente conversa um pouco mais sobre isso, para te dar um pouco mais de autonomia para fazer com que esse ajuste de peso fique algo mais viável na sua vida. Um abraço e até o próximo.